Cumprimento os representantes do Automóvel Clube de Portugal. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Na pessoa do Sr. Presidente. Informo, uma vez que a situação que está na origem da audição do ACP já está um pouco diluída no tempo. Recordo. Quer dizer.
Exatamente.
Em termos parlamentares, sim, uma vez que ocorreu em outubro e, enfim, foi disputada por dois requerimentos, um subscrito pelo CDS, outro pelo Partido Socialista, outro pelo PS. A conjuntura relativamente a preço de combustíveis era substancialmente diferente. Provavelmente, o problema e o conjunto de preocupações mantêm-se, obviamente, como teremos a oportunidade de verificar ao longo da audição. Como o senhor, as senhoras e senhores deputados se recordarão, o ACP produziu um relatório em que punha, em que fazia considerações que tinham a ver com o déficit da concorrência no mercado de combustíveis e esse relatório foi, como se recordarão, largamente publicitado, teve bastas referências na imprensa e talvez também por isso os grupos parlamentares que subscreveram os requerimentos acharam que era oportuno ouvir o Automóvel Clube de Portugal. Entretanto, devido a várias circunstâncias, só hoje é possível claro. Que essa audição se concretize. Obrigado pela vossa presença. O modelo que costumamos seguir nas audições é de facultar um período de exposição, se desejarem fazê-lo, com certeza que sim, e depois responderiam então às perguntas dos senhores deputados. Em primeiro lugar, os representantes dos grupos parlamentares subscritores dos requerimentos e em seguida os outros grupos por ordem de representatividade. Sendo assim, se desejar, eu verifico que têm bem munidos de... Não. Não desejam fazer nenhuma...
Não, esse computador já cá estava.
Esse já cá estava. Mas não há, necessidade.
Não há necessidade. Que...
Então, passo imediatamente a palavra.
Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por nos terem recebido. O problema dos combustíveis não está, infelizmente, de modo e continua na ordem do dia. Há a audição é que está de modo. Sim, senhora. Bom, então o que é que se passa? O que se passa é que, efetivamente... Ainda hoje em dia, efetivamente, os preços dos combustíveis de venda ao público não refletem o preço daquilo que é comprado, o chamado Brent, que é o crudo, e que todos nós conhecemos, que neste momento está praticamente nos 40 ou abaixo dos 40. O que se passa neste momento em Portugal, e isso foi a razão por qual o Automóvel Clube de Portugal fez o estudo na altura, é que efetivamente havia dois problemas complicados, que era, o primeiro é que não havia concorrência entre bombas, ou seja, os preços das bombas de gasolina eram todos indicados informaticamente pelas próprias companhias petrolíferas e, portanto, concessionário, como vocês sabem, há três bombas diferentes. Uma que é proprietária da petrolífera e que explora, outra que é proprietária da petrolífera e é explorada por terceiros e há outra que é propriedade de terceiros e explorada por terceiros. Nas duas primeiras, em que as petrolíferas tinham capacidade de intervenção, elas informaticamente mantinham os preços em todas as bombas dos seus concessionários e não deixavam que eles mudassem os preços. Ou seja, se uma bomba, imaginando que havia duas bombas de Repsol ou duas bombas de Galp em Alcácer, se elas quisessem concorrer entre si no preço, não o podiam fazer. A que fizesse, não só tinha dificuldades de abastecimento, que qualquer uma das petrolíferas não abastecia no período em que era normal abastecer, que é cerca de 3 em 3 dias, média das chamadas bombas normais. Quando isto não acontecia, quando acontecia de que havia alguma prevaricava ou começava alguma promoção, era imediatamente penalizado. Eu penso que o estudo do ACP naquela altura foi importante, porque, como os deputados sabem, a Galp neste momento é detentora de praticamente 50% dos postos em Portugal. A Comunidade Europeia não deixa que ninguém tenha mais de 50% dos postos em Portugal e a Galp tem entre 45% a 60% agora com esta nova compra que fez há pouco tempo da ESSO. E outra coisa que é muito importante é que a Galp, no fundo, apesar de ter 50% das bombas, vende 90% do combustível em Portugal. Porquê? Porque todas as tentativas que foram feitas pelas concorrentes da Galp, que era a Repsol, quer neste caso a BP, de montarem quer reservatórios, quer transportes, quer tudo isso, foram sempre prejudicadas, entre comas, porque a Galp, e bem, segundo o ponto de vista da Galp, não o meu ponto de vista, dizia à Repsol, mas porquê é que vocês vão montar um depósito em Sines se eu vos faço o preço mais barato e vocês não têm preço de transporte nem nada disso? Mais grave do que isso foi quando a Repsol e a BP quiseram entrar no mercado português, em Sines, que foi em 2008, se não me engano, o concurso do armazenamento de líquidos foi em 2008, a concessão, foi dada mais uma vez à Galp, e a autoridade da concorrência, quando se pronunciou na altura, fez um despacho a dizer que dava à Galp porque havia a hipótese da Repsol ou da BP montarem lá em cima em Aveiras, o que não havia hipótese de fazer. Quando a Galp autorizou que se fizesse em Aveiras porque havia o espaço para o fazer, toda a parte de tubagem, toda a parte de transporte continua a ser toda da Galp. Ou seja, não há nenhum concorrente da Galp neste momento que tenha condições para entrar em Portugal para fazer não só refinação, como transporte, como distribuição, como a própria comercialização. Porquê? Porque está sempre dependente do preço que a Galp lhe vende. Porque cada vez que ele quer entrar, vamos imaginar que a Repsol começava a ter uns depósitos aqui grandes, começava a trazer para cá. A capacidade de preço era de tal maneira grande que a Galp oferece-lhe um preço de tal maneira barato que não justifica o investimento da Repsol. E, portanto, não saímos disto. Portanto, o que custou do ACP, a meu ver, já concorreu, já fez com que houvesse concorrência. Foi que agora já as bombas, pelo menos, entre elas, fazem concorrência. Mas agora acontece uma coisa caricata, que é as bombas da mesma marca, da Repsol, da Galp, não podem fazer promoções no mesmo dia. Ou seja, se virem, nós vimos agora o estudo das bombas da Repsol, todas as bombas, por exemplo, você vai em Portimão, há 6 bombas da Repsol. As bombas da Repsol em Portimão, todas têm uma promoção em dias diferentes. Portanto, não podem fazer 2 bombas que quiserem fazer à terça-feira, uma 0,94 ou uma 0,91. Não faz porquê? Porque é informaticamente posto de Lisboa, das torres de Lisboa, o preço nas duas. Portanto, não tem hipótese de fazer. Agora, à quarta-feira baixam-lhes o preço, à terça-feira conforme está programado. Ou seja, independentemente, não. As únicas que não partilham deste são as terceiras que eu lhe falei, que é de terceiros e não estou a falar, obviamente, dos supermercados, porque isso, como você sabe, há benefícios cruzados, que é que quem for ao supermercado leva 5 cêntimos, quem for à gasolina leva 5 cêntimos de desconto nas compras e, portanto, é uma maneira promocional de puxar as pessoas, e isso, eu não tenho que fazer qualquer espécie de comentário, porque é óbvio que isso é o papel deles. Agora, o que se passa aqui, e que é realmente complicado, e nós, quando fizemos a queixa à Comunidade Europeia, e que recebemos já a resposta, que era em relação, através da FIA, da Federação Internacional de Automóvel, onde eu estou lá como membro, é que, neste momento, quer o mercado ibérico está a ser investigado, porque o problema que se põe aqui é que a nossa autoridade de concorrência não funciona. Não funciona, é uma verdade, não lamento dizer isto, mas o Sebastião foi meu colega de carteira, portanto, estou completamente à vontade, estudei com ele. Agora, não tem capacidade para atuar. E mesmo este estudo que ele vai dizer, que vai acontecer agora em março, eu penso que todos os deputados sabem qual vai ser a conclusão. Vai ser que não há cartel, primeiro, e já que vai ser a conclusão. E a segunda é que, efetivamente, os preços não refletem quanto deviam refletir os preços do Brent, que foi o que saiu no relatório intermediário. E, portanto, é muito estranho que uma autoridade da concorrência, que tem que estar completamente em cima do que é a concorrência, acabe por não fazer o seu papel, ou não passe do papel, ou não passe dos relatórios que faz, porque o relatório que houve agora em dezembro, não foi em dezembro, novembro, 12 ou 16 de dezembro, o intercalar, não acrescentava rigorosamente nada, dizia, continuava, não dizia nada, continuava a dizer, não há indícios, realmente os preços não estão de acordo com o Brent, porque os preços iam estar muito mais baixos, de acordo com o Brent, e mais, e sobretudo é preciso ver que a Galp comunicou em janeiro, não sei se vocês viram, uma coisa extraordinária, que no último trimestre de 2008, os ganhos da Galp em relação à subida e descida de preços foram de 108 milhões de euros. Porquê? Porque a Galp tem um problema. Eu não estou contra a Galp, atenção, que fique bem claro, não estou contra a Galp, não estou contra nenhum petrolífero, porque se eu estivesse no lugar deles, se calhar fazia o mesmo. Mas com os investimentos que a Galp tem que fazer, tem que buscar dinheiro a algum lado. Portanto, vai empurrando com a barriga para a frente todos estes problemas, e enquanto não houver uma autoridade da concorrência que caia em cima deles e que vai investigar concretamente qual é o preço de refinação, o preço de distribuição, o preço de comercialização, as margens de comercialização que dão uns e outros, porque as margens de comercialização, depois quando eles vendem à Repsol, a Repsol depois tem uma margem de 14 cêntimos, ponhamos, ou 14,2 cêntimos, depois pode discutir ela se quer vender aos vendedores por 11 ou por 12, é o problema deles. Mas o problema que se põe aqui é que a Galp manda no mercado e, portanto, tem uma posição completamente, não direi monopolista, mas oligopolista, porque não consegue distinguir. E quando o Manuel Pinho, do Manuel Pinho, na altura diz, vamos partir os preços para ver, e que até agora nunca foi feito o estudo do unblending para saber se custava 0,2 ou 0,3 cêntimos por litro, quanto é que custava, a Galp imediatamente foi contra isso. Porquê? Porque é evidente, porque tem a distribuição, tem a refinação, tem a comercialização, não me interessa nada que a comercialização vá para o ACP, ou para outra pessoa qualquer, ou para o Sr. Silva, que é evidente, como não quer também que a própria refinação vá para a Galp. Aliás, veja o que se passou quando foi a tentativa do empresário Monteiro de Barros, que é fazer uma refinaria em Sines, independentemente de todas as borbas que ele queria, exatamente. Ora, está, independentemente das borbas todas que ele queria que o governo lhe pagasse a refinaria. Isso também estou de acordo com o governo, não tinha que pagar a refinaria. Mas a verdade é que houve ali tantas dificuldades que, no fundo, você veja, vamos aos terminais de Sines, é Galp. Vamos ao terminal de Aveiras, é Galp. O oleoduto de Sines para Aveiras, é Galp. O armazenamento, é Galp. A distribuição, é Galp. Se alguém quiser entrar neste circuito, eu pergunto como é que entra. E quem tentou entrar, a Galp imediatamente baixa o preço a essas pessoas que eles vão terem que fazer investimentos. Porque aqui depois há uma coisa. E depois há outra coisa, que é a CLC, que em Portugal tem cerca de 40% da Galp.
Não, em Portugal é mais de 60%.
Mais de 60% da Galp, pois ao contrário. Em Espanha, que é no fundo a mesma coisa que está aqui, todas as gasolineiras têm a mesma parte igual, que é para poderem ter o mesmo voto e o mesmo peso em relação à distribuição e tudo isso. Cá não. Se a Galp tem 60% dessa CLC, e depois a Repsol tem 12% e a BP tem 6,8% ou 7% ou o que é, acaba por não ter. Nós, preocupados com isso, pedimos ao Dr. Nuno Ruiz, que é especialista em concorrência e que é suavemente conhecido, que nos fizesse um estudo sobre o mercado de combustíveis em Portugal, porque era preciso haver alguém que faça qualquer coisa no sentido de dizer que é preciso regulamentar. Com certeza, se o petróleo está a 140, eu lembro-me aqui em 2008, trouxe por acaso aqui um recorte que é importante ver. Posso-vos deixar também, se quiserem, depois as cartas da Repsol culpa Galp pelos aumentos. Foi uma entrevista que foi dada pelo Presidente da Repsol, na altura própria, a dizer que os responsáveis dos aumentos que havia em Portugal era exatamente explicar por isso, porque não valia a pena estar a investir, porque eles baixavam-lhe os preços e dava isso. Quer dizer, o que se passa aqui, neste momento, é que nós temos que... Nós limitamos a dizer o que é que se passa, pois nós não temos qualquer espécie de poder, como é evidente, a fazer. E é por isso que é importante que a Autoridade da Concorrência funcione e que execute aquilo que pretende fazer e que não faz, não é? Como primeira abordagem, pelo menos.
Se desejar que o Dr. Ruiz.
Pois é, capaz de ser importante também.
Com alguns elementos técnicos, caso contrário. Então guardamos essa parte para as respostas.
Depois,
uma vez que vai haver perguntas diretas, com certeza muito interessantes, respostas dos senhores deputados, que já têm também um know-how abundante sobre esta temática. De facto, não será em março, será em abril, o Presidente da Autoridade da Concorrência irá aqui, porque ele, enfim, comunicou-nos que só a 31 de março é teria aquilo pronto, portanto temos que agendar para os primeiros dias de abril a apresentação desse relatório definitivo, em que está prometido todas as variáveis vão estar presentes, nomeadamente o tempo de reação dos operadores às subidas e às descidas. Temos que comparações, isso aliás, as claro, já foram facultados a alguns, não digo que sejam muito eloquentes, mas já há muitos elementos que foram facultados para a Autoridade da Concorrência. De qualquer maneira, este é o relatório definitivo, onde esses elementos, esperamos, vão ser abundantemente tratados e as conclusões também, esperamos que sejam conclusões. O CDS tem a primazia, será o primeiro partido a falar. Tem também mais tempo do que os restantes partidos. Dispõe 10 minutos. Faça favor, Sr. Deputado Alemão.
obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do ACP e as pessoas que o acompanham. E dizer que, de facto, para nós, bem que tentamos que esta audição fosse mais cedo, mas obviamente acreditamos que dificuldades da agenda não a tornaram possível mais cedo. De qualquer das maneiras, não é sempre útil e julgo que poderá ser até bastante útil esta audição, uma vez que não para março, mas também não tínhamos expectativas que a Autoridade da Concorrência cumprisse o seu prazo. A Autoridade da Concorrência normalmente anda a passo de caracol e, portanto, esperemos que seja em abril, mas agora fico já aqui a minha nota, que tenho dúvidas que seja para abril. Mas dizer que...
Ficará concluído em março.
Era uma referência à Autoridade da Concorrência, não à Comissão, Sr. Presidente. Dizer-lhe que nós, de facto, o assunto é ainda atual, obviamente teria outra eficácia se fosse no tempo em que o relatório, ou que o relatório do ACP saiu a público, porque os problemas no fundo mantêm-se, não há uma alteração significativa, ou seja, se é verdade que em julho de 2008 nós atingíamos valores do petróleo, 147 dólares, e que nessa altura o país vivia em polvorosa, com aumentos significativos diários, quase duas vezes por dia, e que depois, quando se verificou a redução dos preços, essas diminuições não atingiram nunca o pico dos aumentos combustíveis, que andaram à volta dos 40%, situaram-se à volta dos 6% para a gasolina e 10% do gasóleo, e sendo que essas reduções são a uma velocidade inferior. E confesso que depois de várias audições, já nesta mesma comissão da Autoridade da Concorrência, nunca consegui perceber porque é que a redução dos preços funciona ao ritmo. Porventura não funciona nem a gasolina nem a gasóleo, funciona a um ritmo diferente daquilo que são os aumentos. E também se detectaram de alguma maneira deficiências que até hoje não ficaram resolvidas, ou seja, nós continuamos a ter uma fraca regulação do setor, a Autoridade da Concorrência é praticamente inexistente nessa matéria, não há uma fiscalização permanente, também foi uma das dúvidas que encontramos, não há sequer uma intervenção para a lei do unbundling. Não há uma intervenção capaz de traduzir concorrência ao mercado, ou seja, continuamos, aliás, na senda dos prazos da Autoridade da Concorrência também estão os painéis de informação, que são anunciados para o final do mês e também sabe-se lá para quando é que eles estarão disponíveis, etc, etc. Portanto, há aqui alguns, para além, parece-me que qualquer que seja a leitura, poderemos ir para a cota de mercado, que agora parece ser a nova visão da comunidade europeia, podemos ir para a posição dominante, parece-me evidente que a Galp tem aqui uma posição num mercado excessiva, estamos perante um monopólio claro, mas na última reunião com a Autoridade de Concorrência perguntei ao Sr. Presidente se a EDP tinha monopólio, ele disse-me que não lhe parecia, portanto fica claro qual é o entendimento do Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência daquilo que será ou não um monopólio. De qualquer maneira, eu gostava de situar aqui algumas perguntas, não sei se as consigo fazer todas, mas depois ficará para uma segunda intervenção que eu não queria fazer, que é se depois destes praticamente 5 meses, sob o parecer do Automóvel Clube de Portugal, relativo à concertação, se o Presidente do ACP mantém a opinião que tinha. Ou seja, se pensa, ou se continua a pensar, que há, de facto, cartelização nos preços de combustíveis. Foi uma ideia que passou, que ficou praticamente clara que existiria, e, portanto, eu gostaria de saber se, passado este tempo todo, ainda pensa o mesmo. Depois, também dizer que o ACP suspeitava, obviamente em agosto de 2008, que havia uma concertação de preços de combustíveis. Devo dizer que eu também percebo que sim. Para o Presidente da Autoridade da Concorrência, a prova é existir um fax ou um telefonema da Galp para o outro parceiro a combinar preços. Parece só isso que o confirma. Nada das outras evidências, ou seja, a evolução assimétrica dos preços, os produtos refinados, os preços de subida e descida, e portanto parece que não. E eu gostava de perguntar se o ACP alguma vez, porque eu considero o ACP uma instituição relevante, alguma vez tentou sensibilizar o Ministro da Economia, ou se alguma vez tentou, junto do Primeiro-Ministro, ou uma audiência com o Governo, qualquer que seja, até com o Secretário de Estado, no sentido de chamar a atenção daquilo que eram as evidências que o estudo do ACP tinha trazido a público. Depois dizer também que o estudo do ACP diz que foi a seguir ao relatório da Autoridade da Concorrência sobre mercados de combustíveis, mais ou menos a junho de 2008, que resolveu encomendar este parecer. E eu pergunto se foi por achar que o relatório, de facto, não trazia nada de novo, ou se era algo que o ACP já vinha no passado a estudar, e era uma dúvida, quase uma certeza que o ACP tinha, de que havia, de facto, algo de estranho no mercado dos combustíveis em Portugal. Depois, obviamente, a autoridade da concorrência diz que não encontrou evidências, aliás, isso nós fizemos aqui até a exaustão. Eu lemos, inclusive, alguns parágrafos muito, muito imaginativos do ponto de vista da sua escrita para que se provasse que não havia concertação. Eu gostava de saber também, não sei se o país será o seu presidente ou outra pessoa que pode dizer, se nos consegue explicar, quase tendo em conta os dois relatórios, ponto por ponto, foram só 4 meses de diferença de um do outro. E aquilo que eu pergunto, como é que é possível, em quatro meses, dois relatórios, a autoridade da concorrência, a ACP, chegar a conclusões completamente opostas. Se o relatório da autoridade da concorrência diz quase claramente, não se verificou, não detectamos, não encontramos até agora nenhuma indicação de cartel, o relatório do ACP, partindo dos mesmos pressupostos, chega a uma conclusão, concluímos praticamente que existe. Depois dizer também que, obviamente, eu também identifico, mas já fiz com a autoridade de concorrência essas mesmas referências, elas quase todas aqui, todas as bancadas fizeram essa referência, que havia, de facto, graves lacunas e imprecisões no relatório da autoridade de concorrência. Aliás, na última audição fizemos essa mesma referência, o Sr. Presidente diz que está a trabalhar nesse sentido, aliás, o atraso é exatamente para tentar colmatar todas essas lacunas. E embora o relatório do ACP também venha a chamar a atenção sobre isso, que é nomeadamente na dimensão dos fluxos transfronteiriços, dos produtos petrolíferos, na refinação, e também saber quem exporta e quem importa, em que medida pode armazenar e distribuir aquilo que se importa. No fundo, o Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, já fez uma intervenção quase clara sobre essa matéria. Eu pergunto quais eram, o que é que sugere? Nós chegamos a ver que na composição dos preços, de facto, armazenamento, refinação e transporte tem o grosso, para além dos impostos, da composição dos preços. Eu pergunto como é que nós fazemos isso. Introdução, também já deu essa indicação, introdução de mais operadores, falou-se aí numa possibilidade, mas eu acho que é urgente, sobre essa matéria, descobrirmos aqui mais algumas ideias que a CP tem, até para ser útil de sugestão para a próxima audição que faremos com a Autoridade da Concorrência. Também diz o ACP que o relatório da Autoridade da Concorrência tem diversas considerações sobre a organização dos circuitos de distribuição e sobre a relação entre as empresas petrolíferas e os postos de abastecimento. A informação que temos é que, de facto, os contratos são leoninos com os postos de abastecimento. E eu pergunto em que matéria é que se pode introduzir aqui algumas alterações sobre isso. Porque várias perguntas feitas à Autoridade da Concorrência, a resposta é sempre inexistente. Porque parece que aí influencia claramente aquilo que é o preço ao consumidor. Quando um posto diz que ganha mais na venda de pastilhas elásticas, na venda de combustível, quando esses contratos são feitos da maneira que são feitos. E, portanto, parece que aqui... A minha pergunta era também se esta omissão da autoridade da concorrência, ou nesta ausência de querer fazer o estudo destes contratos, é propositada ou se é... O que é que nós podemos... Não sei, porque a pergunta foi lá, já a pergunta de um deputado do Partido Socialista, quase com exemplos claros de contratos, e a autoridade da concorrência nada disse sobre isso. Então, não sei se era desconhecimento, que é também uma frase recorrente do nosso Presidente da Autoridade da Concorrência, é que tem toda a razão, mas eu vou averiguar. Ele está em constante averiguação. Não sabemos, registramos, mas nós depois vamos ver. Portanto, gostava de saber qual é... porque a mim parece-me que estamos perante com... Eu costumo dizer, o povo diz gato escondido com o respectivo de fora. Eu costumo dizer gato escondido com tudo de fora, porque isso parece-me evidente. Aliás, basta falar com os postos de abastecimento para sabermos isso. De dizer também que... Para mim parece que a transparência dos preços é uma evidência. E nós fizemos, na altura, uma sugestão que era a introdução de um site com a indicação dos preços. Os tais painéis de autoestrada que não são ainda uma realidade. Havia uma sugestão para o início de cada autoestrada, de painéis no início das autoestradas, não parece que seja relevante. Agora, o que me parece é que nós temos algumas sugestões para dar mais força e mais poder à autoridade da concorrência. A minha pergunta era se acha que, se este setor também da transparência, o que é que a autoridade da concorrência podia ter, o que é que, na vossa opinião, a autoridade da concorrência devia fazer para que pudesse monitorizar e no fundo, assegurar que haja uma maior transparência. Eu direi que maior transparência seguramente é maior concorrência, portanto, seria no fundo, esta a ideia. Dizer também que nós temos, não vi os dados, confesso que não vi os dados, nós temos uma participação dos postos das grandes superfícies muito residual em relação àquilo que são exemplos nos outros países da Europa, de França e Inglaterra. Eu queria saber se a vossa opinião, se isso deve ser incentivado ou se esse tipo de concorrência, distorce ela própria também o mercado ou não. Ou seja, o que é que está a acontecer hoje com os postos de abastecimento das grandes superfícies e aquilo que é a existência. Eu iria até mais longe. Eu queria perguntar ao ACP se tem ideia que existe ou não, que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não conseguiu responder, monopólios locais. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós temos em alguns troços de autoestrada a alternância necessária entre os vários operadores, e se a existência de uma... Se formos falar naquilo que são as grandes superfícies, veremos que o mercado dele próprio também precisa de ser regulado. Temos para 80% do mercado na mão de três empresas. Pergunto-se, não há aqui um risco também se começar a criar alguns monopólios locais, no fundo, com o único sempre prejudicado, que será o consumidor. Eram algumas das perguntas que eu deixava, o resto as outras vão para a segunda parte. Muito obrigado.
Sr. Presidente do ACP, pode responder, por favor. Só lhe peço por favor de...
Não, sim. Observar mais ou menos o mesmo tempo, não ultrapassar
o
tempo utilizado por senhores deputados.
Há duas perguntas, claro, sim, evidente.
Tempo limitado,
mas há duas perguntas que o Dr. Nuno Ruiz vai responder. Em relação aos painéis de autoestradas, é uma invenção que não tem qualquer espécie de interesse. É gastar dinheiro porque os painéis de autoestradas vão apenas informar o preço daquela bomba. E, portanto, as duas, uma, ou vai o copiloto, que é ou a senhora ou o senhor que vai ao lado, a tomar nota das bombas todas as vezes que saiu de casa, e depois para pensar, quando voltar para trás, abastecer, então não tem qualquer espécie de interesse, porque se tivesse na primeira bomba da autoestrada, ou na entrada da autoestrada, um painel a dizer a tantos quilómetros custa 10, a tantos quilómetros custa 0, isso fazia todo sentido. Agora, como vão pôr os painéis, não tem qualquer espécie de sentido fazê-lo. Em relação à concertação, eu continuo convencido que há concertação de preços. E porquê continuo convencido disso? Veja o que se passou há uma semana atrás. Há uma semana atrás, a Galp baixou em 4 cêntimos o preço do gasóleo e da gasolina, num dia cerca das 11 da noite, e nos noticiários da meia-noite, quer na SIC Notícias, quer na TSF, imediatamente, viu isso? Imediatamente as notícias de abertura destes noticiários foram que a Repsol e a BP iam acompanhar o preço, tudo isso. É evidente que eu não posso provar que eles falam ao telefone e que combinam isso, mas é evidente que devem combinar na Apetro, porque aquilo falam todos uns dos outros, porque, olha, vou-lhe dar um exemplo muito claro, em relação ao nosso contrato com a Repsol. O ACP tem um contrato há 10 anos com a Repsol. Nós entendemos que a Repsol não cumpriu o contrato connosco e interrompemos esse contrato com a Repsol há cerca de um mês. No dia a seguir, que era uma coisa que era completamente confidencial, o Presidente da BP perguntou-me a dizer que queria negociar comigo para fazer o contrato com a BP, e está a fazer negócio, como o Presidente da Galp fez o mesmo. Portanto, é evidente que eles têm que conversar entre eles. Agora, se eles combinam, hoje passas tu o gasóleo mais barato, depois passo eu, passas tu o 95 e 98, isso não faço a mínima ideia. Agora, realmente não há, efetivamente, mudanças de preços tão significativas entre as três companhias, que se possa dizer que, de repente, a Galp baixou 4 cêntimos e que a Repsol se mantém mais um mês com o mesmo preço. Não, é praticamente imediato. Em relação ao Ministro da Economia e ao Primeiro-Ministro, já tentei várias vezes ser recebido pelo Primeiro-Ministro, há 4 anos como Presidente do ACP, nunca o consegui. Se calhar serei persona não grata ao Primeiro-Ministro, não faço a mínima ideia. Em relação ao Ministro da Economia, já foi recebido várias vezes, entreguei-lhe o estudo, expliquei-lhe o estudo, aliás, o Primeiro-Ministro também recebeu o estudo, todos os Presidentes do Grupo Parlamentar receberam o estudo, e antes de fazer o estudo, comuniquei a todos os Presidentes das Companhias Petrolíferas em Portugal que ia fazer o estudo e porque é que ia fazer o estudo. E isso responde também parte da sua resposta em relação ao julho de 2008, porque quando nós vimos o estudo da Autoridade da Concorrência, que não trazia rigorosamente nada de novo, percebemos que ia ser mais do mesmo. E, portanto, nessa altura resolvemos fazer o nosso estudo, foi a razão porque fizemos o nosso estudo, porque aquele que tinha sido a Autoridade da Concorrência não trazia nada de novo, e, portanto, como não trouxe o intercalar, como não vai trazer aquele que esperamos esteja pronto até ao fim de março. Em relação aos relatórios opostos, eu peço aqui ao Dr. Nuno Ruiz para responder. Em relação ao que sugere da refinação, e já lhe respondo ao Dr. Nuno Ruiz, em relação, só para terminar, às grandes superfícies. O problema que se põe agora é mais complicado. É que as marcas petrolíferas que têm bombas ao pé das grandes superfícies estão a fazer, neste momento, concorrência entre as grandes superfícies e elas só naquele sítio. Dou-lhe um exemplo claríssimo. A BP em Setúbal, a entrada de Setúbal, tem o Carrefour ao lado. Eles estão a fazer 10 cêntimos de desconto. A BP não faz desconto em parte nenhuma 10 cêntimos. Está a fazer essa bomba. Portanto, ou seja, quando estão ao lado, em relação às grandes superfícies, em França, por exemplo, as bombas de gasolina das grandes superfícies representam 52% do mercado de combustível em França. Aqui representam 8%, agora talvez 8% com esta compra da Galp com os postos do continente, talvez represente mais ou menos isso. Mas, quer dizer, o problema que se põe aqui é que, nessa altura, serão os Carrefours contra os continentes, que não é, agora já não é, porque já são do mesmo, mas será o Monchan contra contra um. Portanto, há hipótese de concorrência. Agora, quem é beneficiado com isso é efetivamente, porque você vê todos os fins de semana, as filas nos supermercados são filas de 1 e 2 quilómetros para abastecerem com 10 cêntimos de desconto. E o que é que as bombas fizeram? A BP, para não perder essa bomba, faz também naquela bomba os 10 cêntimos. Em relação ao resto, passou o turno no Ruiz para responder. Penso que fui breve.
Sim, com certeza. Muito obrigado.
Talvez se me dessem licença, fazia apenas um esclarecimento de chapéu sobre o propósito do estudo e aquilo que efetivamente nele se disse, digamos assim. Eu julgo que a Autoridade da Concorrência, objetivamente, tem uma tarefa muito difícil pela frente. Isto tem de ser reconhecido, porque a Autoridade da Concorrência em Portugal atua com base em poderes de fiscalização, investigação e aplicação de sanções. Isso, no Estado de Direito, há um conjunto de garantias por parte dos arguidos que têm de ser atendidas e têm de ser respeitadas. Admito que a Autoridade da Concorrência tenha dificuldade em coligir prova de que existe cartel. Não é com mera prova indiciária de comportamentos paralelos, de alinhamento de presos, de coincidência nos movimentos, que a autoridade consegue levar ao tribunal evidência de que existe cartel entre as petroleiras. Por isso o ACP teve desde o princípio o cuidado de chamar a atenção para uma situação que é de um mercado oligopolista, cujo déficit de concorrência é agravado por um problema estrutural complicado. Foi essa a posição do ACP. Aliás, as autoridades de concorrência, a própria Comissão Europeia, nas respostas que têm dado a este problema, têm chamado a atenção para a dificuldade de atuar com base apenas em regras de concorrência para lidar com problemas que, com mecanismos sancionatórios, são difíceis de lidar, porque é necessário prova, para além de toda a dúvida razoável, de que existe efetivamente entendimento entre as petrolíferas para. Agora, no entanto, os indícios são relativamente complicados. E foi isso que o ACP tentou pôr em evidência no relatório que fez. O primeiro problema é, e está demonstrado, aliás, nós entretanto preparámos um texto com um conjunto de perguntas e questões, perguntas e respostas bastante mais detalhado que iremos distribuir logo que esteja afinado e atualizado com o relatório de escalar. Essa não é a versão definitiva. De qualquer maneira, o primeiro problema é este. Quer dizer, comparando Portugal e Espanha, em Espanha toda a infraestrutura de distribuição de combustíveis não é controlada por nenhuma das empresas que operam no mercado espanhol. Na realidade, todas elas têm uma participação na sociedade de gestão, essa participação é minoritária. É claro que não é a melhor solução ter as empresas petrolíferas a gerir a infraestrutura de distribuição. Seria preferível que essa infraestrutura de distribuição fosse gerida por uma entidade independente, de maneira que o combustível pudesse fluir independentemente do entendimento das empresas. A situação portuguesa é bastante pior, voltando agora às soluções, uma vez que a Galp detém o controle dessa infraestrutura. A Galp detém também o controle das infraestruturas portuárias. E nada se alterou designadamente com as condições em que a Comissão Europeia autorizou a compra da ESO e a compra da AGIP. E por conseguinte, a situação, na realidade, é uma situação complicada, porque, por um lado, a Galp domina efetivamente o mercado nacional, e o domínio que detém sobre o mercado nacional, designadamente ao nível das infraestruturas de distribuição, permite provocar um entendimento permanente ou evitar qualquer tentativa de ataque fraturante por parte de outra companhia petrolífera. Isso foi aquilo que foi salientado aqui pelo Presidente do ACP relativamente ao comportamento que as petrolíferas têm tido e que a Galp tem tido cada vez que as petrolíferas querem entrar no mercado. O resultado é razoavelmente evidente. Quer dizer, no relatório de escalar da autoridade, nas páginas tantas, agora não me lembro exatamente quais, mas página, já agora, só para 60, digamos assim, o quadro que compara a evolução do Brent com a evolução dos preços dos combustíveis, nota-se, por exemplo, se pegarmos num determinado período, que é o período que corresponde aproximadamente a julho de 2017 e a outubro de 2008, em que o preço do Brent era sensivelmente semelhante, digamos assim, o diferencial para o preço, do preço, para o preço final é substancialmente diferente. Na realidade, seria um bom exercício por parte da autoridade pegar em 3 ou 4 momentos em que o preço do Brent foi o mesmo a nível internacional e, dados os descontos possíveis do desfazimento que existe nos acertos, mas que obviamente existem sempre em qualquer momento, digamos assim, comparar estes preços do Brent com os preços dos combustíveis no mercado nacional. E provavelmente, no último período, é claro que as condições de economia dizem que os preços são flexíveis na subida e rígidos na descida, mas no último ano de 2008, sobretudo no terceiro e quarto trimestre de 2008, houve evidência clara de que foram excessivamente rígidos na descida. Cartel, não cartel, concertação, não concertação. A constatação é que há um déficit de concorrência e o déficit de concorrência está na origem do problema. Quais são as soluções para este? Algumas soluções para este problema. É claro que o mercado de combustíveis é um mercado complexo em qualquer lado do mundo. Em Portugal é um pouco mais complexo e não vai ser com uma estrutura de 3 operadores, ou neste momento 3 operadores a fornecer o mercado. Por mais levantamentos, constrangimentos que existam à sua atuação, não vai ser nunca um mercado que não deixe de funcionar com alinhamentos e equilíbrio liberalista. Se isso chega ao ponto dos senhores conversarem os preços e cobrarem os preços por telefone, é algo que infelizmente não se vai poder saber enquanto isso não for crime em Portugal, e provavelmente não estamos preparados para que seja crime em Portugal. Mas essa é uma realidade. Aquilo que o ACP sugeriu é que, eventualmente, algumas intervenções que duvidamos que a Autoridade da Concorrência tenha capacidade para as fazer, porque não tem competência para isso, mas algumas intervenções poderão, eventualmente, ser feitas no sentido de melhorar a situação de concorrência no mercado. Melhorar a situação de concorrência no mercado significa alterar o controle da Galp sobre a infraestrutura de distribuição. Melhorar o funcionamento do concorrência no mercado significa, eventualmente, alterar a situação de controle da Galp sobre as infraestruturas de portuárias. São medidas, obviamente, complicadas de se adotar, que a autoridade não tem condições para propor e tem muito para sugerir. A Comissão Europeia tem, efetivamente, poderes para intervir a nível estrutural no âmbito do novo regulamento de 2003, mas até hoje nunca utilizou esses poderes, portanto também se nota a dificuldade que uma autoridade de concorrência a nível europeu tem para adotar medidas estruturais de modificação da estrutura do mercado para resolver determinados problemas, mas algumas dessas medidas podem ser adotadas. O ACP na altura esteve preocupado com uma situação que era para todos os efeitos desagradável. Havia um divórcio claro entre os problemas que tinham sido identificados pela autoridade da concorrência até princípios de 2008 e os problemas que foram identificados pela autoridade da concorrência a partir de 2008. E isso permitiu designadamente que a Comissão Europeia tivesse sido porventura menos atenta à análise das compras da AGIP, das compras da ESO e a autoridade da concorrência tivesse sido menos atenta ao nível do problema da aquisição de controle sobre o terminal de Sines. Acabámos numa situação razoavelmente ridícula, que foi a autoridade da concorrência não ter condições políticas, provavelmente, ou públicas, para aprovar a compra de miseráveis postos de gasolina do Carrefour, que não aquentam nem arrefentam ao problema, mas para todos os efeitos, quer dizer, foi pelo menos um sinal de a situação de concentração no mercado do retalho para aí. Isto ao nível dos problemas de fundo. Estou convencido que a autoridade não vai poder trazer no relatório em escalar grandes novidades sobre este ponto de vista, porque não tem meios para, a menos que tenha por uma escuta telefónica ilegal ou um raio mais bem sucedido, evidência de uma coisa que qualquer outra empresa como uma Galp, como uma BP ou como uma Repsol deve estar suficientemente prevenida para que não aconteça, que é faxes ou notas de agenda indevidas em cima da mesa dos administradores ou dos responsáveis comerciais, a autoridade não vai trazer prova de cartela absolutamente nenhum, porque não, nenhuma autoridade no mundo consegue fazer. O problema do retalho. O problema do retalho é, antes de mais, um falso problema. Quer dizer, não, a própria autoridade se dá conta de que que as margens de retalho são de tal maneira pequenas que a dinamização da concorrência ao nível do retalho pouco aquendou referente à estrutura de mercado e à concorrência efetiva. É claro que lá os painéis têm dois efeitos. Têm um efeito de informar o consumidor, mas têm simultaneamente o efeito de provocar um alinhamento dos preços, manifestamente. Quando aparece uma pantalha com quatro e na medida em que efetivamente as estações de serviço sejam alternativas, não é? Eles imediatamente alinham todos, mas isto não alinham da mesma maneira que o BP alinha em relação ao posto do Carrefour que está ao lado. Mas este exemplo, mais do que ser visto num aspecto negativo, ele demonstra a evidência do problema. Isto é, aquilo que dita a política de preços das grandes superfícies é diferente daquilo que dita a política de preços da BP. E é justamente isso que permite um alinhamento da baixa e não um alinhamento na alta, que é aquilo que nós temos estado a assistir. Em relação aos contratos de distribuição, eu penso que o ACP chamou a atenção para a necessidade deles serem verificados e analisados. É um problema que a autoridade pode ver com relativa atenção e ver em concreto se efetivamente, independentemente dos contratos serem leoninos ou não, que isso é um problema que a autoridade da concorrência não endereça, não é? Isso é um problema de direito civil, de contratos, etc. É saber se os contratos contêm ou não disposições que permitam efetivamente às operadoras petrolíferas determinar o preço de venda a retalho. Quer estas disposições imponham isso juridicamente, quer indiretamente permitam exercer pressão nesse sentido. E o problema que foi aqui evidenciado pelo Presidente do ACP foi justamente esse, que tudo indica que, independentemente da forma como o modelo contratual está desenhado, as empresas petrolíferas exercem efetivamente uma influência determinante na coordenação do comportamento dos revendedores, quer eles pertençam à sua rede, quer sejam razoavelmente independentes. Julgo que a autoridade, como sempre, quando se trata de apanhar formigas, mas isso é um problema universal, será eventualmente mais fácil, será eventualmente de apanhá-las, porque são mais incautas, vivem mais distraídas e eventualmente será mais fácil encontrar evidência. Só que isso não vai resolver efetivamente o problema. Pode contribuir para disciplinar o sistema de distribuição e o retalho, mas não vai resolver o problema. Eu julgo que endereçei as dúvidas que terão sido colocadas.
Obrigado, Dr. Nuno Ruiz. Vamos passar agora à segunda intervenção que será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista cumprimenta o Sr. Presidente do ACP, a sua equipa, e desde já queremos congratular com o facto de termos hoje a oportunidade de aqui ouvir o ACP como estrutura de grande importância e com grande ligação a esta problemática que a todos nós preocupa, sendo certo que, como é sabido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência do relatório e do documento que o ACP produziu, entendeu por bem suscitar esta audição, na medida em que entendemos que, no que concerne à política de formação dos preços de combustíveis, todos os contributos são importantes e necessitamos, de facto, toda a informação que permita ao Partido Socialista, na altura própria, consubstanciar a ideia que já expressou em alguns fóruns acerca desta matéria. E nessa perspectiva, Sr. Presidente do ACP, nós queremos saudar e registar esse mesmo contributo, sendo certo, como já o Sr. Presidente hoje aqui nos referiu, teremos a oportunidade em breve de confrontarmos de forma definitiva e porventura atualizada a autoridade da concorrência que nos trouxe informações em devido tempo, contrastam em tudo quase com aquilo que é as conclusões que foram apuradas por parte do ACP. Vossas Excelências, no vosso documento, fazem de facto considerações já acerca do déficit de concorrência no mercado dos combustíveis. É certo que hoje nos transmitem esta ideia de que a Galp controla, no fundo, 45% a 50% dos postos combustível e que, de facto, manda no mercado. O PS, de facto, entende que esta questão é, para nós, decisiva no que diz respeito à relação contratual que é estabelecida entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis. A distribuição de combustíveis é, de facto, na nossa perspectiva também, dominada por poucas empresas e, ao nível dos revendedores, as grandes organizações têm uma percentagem de postos na sua posse através de contratos atípicos e isso, de facto, para nós também é preocupante. O grupo parlamentar do Partido Socialista questionou recentemente o Governo e gostaríamos de saber qual é a opinião do ACP no que diz respeito às seguintes questões. O contrato que é estabelecido entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis, qual é a posição que o ACP assume sobre esta matéria? Se este contrato, na perspectiva do ACP, é livremente negociado entre as partes ou, se pelo contrário, é imposto por uma delas? E, finalmente, se as margens de lucro dos revendedores são alcançadas por acordo entre as partes ou por simples adesão dos revendedores. São questões que para nós são importantes aferir, neste momento em que ouvimos o Automóvel de Portugal, para que, no devido tempo, como dissemos, possamos, com base nesse contributo e naqueles que nos têm sido transmitidos por outras entidades, possamos, em definitivo, assumir a posição política que vá também ao encontro daquilo que noutros fóruns, como dissemos, já tivemos a oportunidade de nos dizer e constatamos aquilo que a opinião pública constata e precisamos de perceber, com o contributo do ACP, como é que é possível o petróleo, de facto, descer e os combustíveis subirem. A vossa vinda aqui hoje reveste da maior atualidade. Estamos perante uma questão que teve o maior impacto numa conjuntura recente, ela com certeza continua hoje na ordem do dia e estará amanhã também, certamente, na ordem do dia. E para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é importante que este processo seja, no fundo, analisado e visto numa perspectiva de uma transparência total e que nós consigamos, de facto, chegar a conclusões e obtermos as respostas necessárias de forma objetiva. Muito obrigado.
Sr. Presidente, faça favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Antes de passar aqui à história dos contratos, o Dr. Rui sabe isso melhor do que eu, queria só dizer-lhe o seguinte, que é, a Galp tem 50% dos postos, mas vende 90% do combustível em Portugal, quer através da Repsol, quer através da BP. Ou seja, 90% do combustível que é vendido em Portugal é fornecido pela Galp. Mas a Galp, por si só, tem depois os outros 50% que falei. Obviamente que a margem dos revendedores é negociada entre eles. Vou dar um exemplo que se passou em relação ao ACP e que é muito claro. Quando havia esta guerra dos combustíveis em junho de 2008, conforme o Sr. Deputado se lembra, as gasolineiras começaram a disparar as promoções, os descontos, tudo isso. O ACP dava aos seus sócios, na altura, 4% de desconto com o cartão de sócio do ACP, basta vir uma bomba de gasolina da Repsol, tinha 4%, não, desculpe, tinha 4 cêntimos de desconto. Espero que o Sr. Vereador saiba, espero que também seja sócio do ACP, exatamente. Mas, o que acontece? Acontece que as outras gasolineiras, quando começaram nesta guerra, nós fomos falar com a Repsol, dizer, porque é que nós não podemos passar também, mesmo que seja num período temporário, 2 meses, 1 mês, enquanto está esta escalada, na altura em que se previa que o combustível, que o Brent ia a 150, 200 dólares na altura, lembra-se na altura que se falava nisso, porque é que nós não subimos? E a resposta da Repsol foi muito clara. Só que, às vezes, o problema é este, é que se eu vou dar mais descontos, como sou eu que imponho as margens aos revendedores, eles começam a disparar porque querem vender mais um com o outro. Portanto, aí tive a noção exata de que eles consertam os preços das margens, porque eles têm cerca de... Eles aquilo custa 14, não é? Eles têm 14, eles dão 2, qualquer coisa, cêntimos... Eu tinha aqui escrito, não sei onde. Mas à volta de 2 cêntimos, 3 cêntimos para o posto, quando compra para a margem deles. Portanto, o que é que acontece? É evidente. Nas bombas deles, esse problema não se põe. Nas bombas deles, exploradas por terceiros, também não se põe. Nos terceiros, eles dizem, meus caros amigos, vocês começam a concorrer connosco, a gente fornece-vos 10 em 10 dias em vez de ser 3 em 3 dias. E nessa altura, o Sr. Deputado lembra-se completamente, que nesse verão de 2008, houve uma ruptura enorme nas bombas de gasolina que ninguém percebia porquê, e era por causa disto. Era porque como eles queriam fazer promoções e as petrolíferas não deixavam, tipo castigo, diziam, então nesse caso, vocês agora Então, em vez de receberem 3 dias, recebem 10 dias. E houve dezenas de bombas no país todo, de todas as marcas, que não tiveram combustível porque era o castigo por quererem fazer produções. E o Sr. Deputado lembra-se perfeitamente que havia vistas e havia uma série de bombas que não tinham gasolina. Só para dizer, que é uma coisa que é muito importante. Neste momento, e segundo dados da Galp da Petro, houve uma quebra de consumo de combustível em 2008 de 7,8%, o que são milhões de litros, não é? Porquê? Porque neste momento o ACP considera, por todos os indicadores que tem, que há um terço dos carros que estão parados neste momento e dá a crise económica. E, portanto, o que acontece? Acontece que o Estado, basta ver as receitas que o Estado teve no ISP em relação ao último trimestre, que caíram brutalmente, drasticamente, em relação... Porque naquela altura em que houve a crise, foi a altura em que o Estado mais arrecadou dinheiro, porque as pessoas, com aquela ganância de terem, de terem falta de combustível, pagavam a qualquer preço. Como sabe, o IVA é 21%, era proporcional ao preço, o ISP é fixo, aí não, o Estado ganhava por mais litros vendidos, mas não por percentagem. E, portanto, acontece que nesse período, e neste momento, é outra vez uma quebra brutal, no primeiro mês de janeiro de coisa, a quebra da venda de combustíveis em Portugal, outra vez no mês de janeiro, eu sei, os últimos números que eu tenho é de cerca de só neste mês de 3, 4% em relação à média do ano passado. E isso é porque os carros estão parados. Aliás, vê-se uma série de coisas. Veja as receitas das autoestradas. As autoestradas baixaram no último trimestre de 2008 e nos primeiros dois meses uma média de 4,5% de receitas das autoestradas. Mas pronto, as autoestradas estão descansadas porque têm sempre a almofada do Estado por baixo nos contratos, não é? Agora, em relação aos contratos, o Bruno Ruiz pode...
Eu, em relação aos contratos, não tenho muito a acrescentar. Quer dizer, vamos lá ver. Eu não acredito neste momento, não sequer ponho a hipótese, de os modelos de contratos, mesmo os contratos da BP, da Repsol e da Galp, não terem sido passados a pente fino por advogados e não estarem perfeitamente compatíveis com as regras de concorrência. Agora, o problema da recomendação de preços, da fixação de preços é este. A autoridade da concorrência só pode proibir, só pode censurar as empresas na medida em que elas fixem os preços da revenda de operadores independentes. Na medida em que recomendem os preços de revenda de operadores independentes, esse comportamento, em princípio, é livre. A menos que as recomendações sejam acompanhadas de práticas que confiram um caráter fixo à recomendação. Ora, o que está aqui em causa é saber se sim ou não, através de diversas formas, espaçamento de fornecimento, concessão de menos regalias, etc., 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 as petrolíferas não têm, efetivamente, o poder de, sofisticadamente, conferir um caráter fixo aos preços de revenda. E é isso que é natural, digamos assim, que tenham. Mas o que eu acho que é efetivamente difícil nós assentarmos a dinamização da concorrência no mercado dos combustíveis rodoviários, na concorrência entre as estações de serviço. As estações de serviço são, por natureza, monopólios. Quer dizer, o nível de transparência, locais... efetivamente, um condutor tem poucas hipóteses, quer ao nível da informação, quer ao nível do custo de deslocação, de escolher o posto de abastecimento que, efetivamente, num determinado momento, lhe oferece as melhores condições. Isto é, por aqui não se vai lá. Na realidade, o que pode conferir maior transparência são os mecanismos de concorrência entre marcas, entre BP, entre Repsol, entre a Agip, entre Galp, que são obviamente mais facilmente conhecidos. Esses mecanismos de concorrência existem um bocadinho ao nível daqueles sistemas de fidelização, de cartão, e disto, daquilo, daquilo outro. Mas, efetivamente, seriam mais acentuados se melhorasse o nível de concorrência entre os produtores. E só para fechar uma nota, digamos assim, eu receio que a autoridade da concorrência nos presentei, e faz bem em fazê-lo de qualquer maneira, em abril, com um estudo aprofundado dos ganhos e das sinergias associadas ao presente estado de distribuição de combustíveis e de importação. Assim, na medida em que, muito provavelmente, é fácil chegar à conclusão que a gestão independente deste tipo de infraestruturas seria, eventualmente, mais onerosa. Agora, aquilo que seria desejável também é que, prospectivamente, a autoridade nos desse alguma indicação das vantagens associadas à dinâmica concorrencial. Eu não posso apenas ver que, ao fim e ao cabo, se as infraestruturas forem geridas por uma entidade independente, há aqui o componente custo de passa para 0,2, para 0,4. Eu tenho que perceber o que é que isso significa em termos de desacerto das estratégias entre os importadores, ameaças de importação e o que é que efetivamente o consumidor acaba por ganhar, apesar de ganhar em termos de redução de preço, apesar de uma componente do sistema sair efetivamente um pouco mais caro. Mas que, na realidade, para todos os efeitos, impede que um operador fixe um preço monopolista e que os outros operadores se alinhem. No fundo, é essa a questão. Do ponto de vista do funcionamento do sistema, a parte do retalho é importante, mas a parte do retalho, eu diria, quase que é folclórica no problema.
Senhora Deputada Rosário Agos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da ACP e a sua equipa. Sinceramente, eu julgo que não vou acrescentar grandes perguntas àquelas que já foram feitas, porque eu parece-me que quem está à volta desta mesa não tem dúvidas nenhumas. Gostava apenas de fazer alguns comentários. Que são o seguinte, acho que o que acontece em relação a este mercado de combustíveis é que isto, nós estamos perante praticamente um monopólio natural, com a agravante deste monopólio natural estar nas mãos de entidades privadas e não do Estado, porque se estivesse nas mãos do Estado tínhamos aí a sociedade civil toda aos gritos, menos Estado, e oportunidade aos privados para gerir melhor. E neste caso nós temos um monopólio nas mãos de um privado. Eu acho que esse é de facto o grande problema que está aqui em cima da mesa. Não há dúvidas nenhumas, a autoridade da concorrência, o que acontece, e eu não estou não é com o intuito de ofender nem atacar ninguém, há pouco tempo, há 15 dias estive aqui, tivemos aqui o Sr. Presidente da autoridade da concorrência, acontece com ele, como acontece com a generalidade das entidades de regulação deste país, neste momento, estas entidades existem fundamentadas na teoria da necessidade da regulação para introduzir no país e em alguns setores a necessidade que advém da existência de monopólios naturais, mas trata-se de verdadeiramente uma situação de hipocrisia, porque as entidades de regulação estão sem independência. Nós temos até entidades de regulação que não têm autonomia financeira, como é o caso da ERSO. Claro que depois isto varia em função do caráter, da personalidade das pessoas que em cada momento estão à frente das instituições. É que depende mesmo do feitio. O professor Manuel Sebastião é uma pessoa encantadora, mas, de facto, ele não responde a uma pergunta que se faça. Há 15 dias aqui esteve e tivemos a oportunidade de fazer um conjunto de perguntas que ele tinha, no mínimo, a obrigação de responder, sem conhecer a fundo os dossiers, e ele não o fez. Portanto, há um problema de independência. Nós estamos a gastar dinheiro com a regulação em Portugal e não existe regulação em Portugal. Conseguimos, este caso do preço dos combustíveis é um caso extraordinário que desafia as leis da gravidade. É muito rápido a subir e muito lento a descer. Mas é que em Portugal, nós fizemos um levantamento desta situação há tempos atrás, e eu lembro-me que quando comparávamos Espanha com Portugal, em Portugal, quando o preço está a subir, é 3 vezes mais rápido do que Espanha. Quando estabiliza, as diferenças não são assim. Mas quando está a subir, é extraordinário, nós somos 3 vezes mais rápidos. Que pena não sermos tão rápidos em relação a outras matérias. Portanto, eu acho que a conclusão é esta. Nós estamos com um problema de regulação generalizada em Portugal. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque isto não vai manter-se sempre assim, nós temos de ter esperança no futuro deste país. E, portanto, vamos acreditar que vamos continuar a ter uma sociedade com um mercado concorrencial em que vai haver um governo que verdadeiramente esteja interessado em que a concorrência exista e invista na independência dos reguladores. Claro que a situação atual, e acho que essa é mais uma prova, julgo que eu concluo bem se concluir, que esta é uma situação tão perversa que aqueles que podiam ser os primeiros interessados em reclamar se juntam ao monopólio, que são a tal Repsol, porque lhes interessa. Quer dizer, a os próprios supostos concorrentes estão bem e confortáveis com a situação de monopólio exercida pela Galp. Ora, eu acho que isto é o cúmulo das perversidades. E, sinceramente, parece-me que não é com leis, com decretos, embora me faça alguma confusão, estamos aqui a ouvir o setor que é jurista, eu não sou, na dificuldade de fazer prova dos indícios, mas eu faço-te uma pergunta, mesmo como jurista. Aquilo que acabou de ser dito aqui pelo Presidente da ACP, os casos que deu, que relatou, que têm nomes, que têm tempos, que têm montantes, isto não é prova. Isto não é prova. Faz-me alguma confusão. Gostava de saber a sua opinião do ponto de vista jurídico sobre isso. Gostava também de dizer que aquilo que achamos que o meio de ajudar a quebrar esta teia que aqui está montada é, de facto, partir o domínio destes agentes. Neste mercado, como em todos, é partir os domínios, não é? E o Estado fazer o seu papel convenientemente de regulador, porque eu também não tenho dúvida nenhuma que se formos ver os contratos, e quem lida com advogados sabe bem como é que é a capacidade que se tem de dar a volta e fazer o seu bem e o seu papel, e portanto eu acho que a única forma é partir isto. Faz-me confusão, de facto, como é que não é mais tida em linha de conta e como é que este país se pode resignar desta maneira. Ouvindo declarações, como nós aqui estamos a ouvir, do Presidente da ACP, com estes exemplos concretos, que têm nome, têm tempo, como eu disse, têm números, isto não constituir prova, não sei o que é que o Presidente da Autoridade da Concorrência está a fazer, de facto. Enfim, quer dizer, sei, está a trabalhar de acordo com as orientações do Governo, mas é triste que assim seja. Especialmente é triste ver isto em pessoas com tanta craveira académica, que não é o meu caso, que sou uma simples licenciada. E, portanto, para concluir, que me parece que é uma situação de facto confrangedora, em que podemos concluir que todos ganham, menos o consumidor que paga os impostos, aqueles que os pagam, e só dizer-lhe, da nossa parte, do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Presidente da Autoridade, o Sr. Presidente da ACP, só pode contar com o nosso apoio, o apoio do grupo parlamentar do PSD, para as iniciativas que entender úteis e necessárias para contribuir para que isto mude. Não estou a falar nas eleições, porque isso ainda falta um bocado para mudar de uma forma mais radical. Mas o que é que nós podemos fazer? Vamos lá, porque estas perguntas que aqui foram feitas também já foram feitas por nós. Por exemplo, a decomposição detalhada da formação do preço e das margens, que é aqui que está o ponto, nós já pedimos, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu até fiz perguntas bem corretas a penúltima vez que eu cá tive, e ele também não as mandou. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Olha, é dizer que tem o nosso apoio, que está mal, que há prejuízo para o país da situação estar como está, e que com o PSD há uma coisa que não vai acontecer. É que o PSD defende, e defenderá, há deputados do Partido Socialista a rirem-se nesta mesa, mas é verdade. E assim, nós, por exemplo, somos favoráveis a que a questão da concorrência tem que se criar em mecanismos para os supervisores e os reguladores serem mais independentes. Isso começa pela sua própria nomeação. Não é preciso ir mais buscar mais casos daqueles que tivemos recentemente em Portugal, a começar no Banco de Portugal, a acabar na ERT, passando pela Autoridade da Concorrência. Tem a ver, o que está aqui em causa são as determinantes, julgo eu, as determinantes da fundamentação de um Estado de Direito, a separação de poderes. Tudo isto contribui para o enfraquecimento, da separação de poderes, ou seja, da democracia portuguesa. Acho que é isso que está aqui em casa. Muito obrigada.
Sr. Presidente, faça o favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu gostava só de comentar duas coisas que disse, que eu acho que era importante, que era, ao contrário do que diz o atual Presidente da Câmara de Lisboa, o ACP não é nenhum partido de automobilistas. O ACP é uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, e não toma qualquer espécie de posição partidária, nem nunca o tomará enquanto eu for Presidente. Agora, se me perguntar como cidadão Carlos Barbosa se eu acho que a autoridade não faz rigorosamente nada, porque se pode estar debaixo de determinadas ordens governamentais ou determinadas orientações, entre comas, políticas, até posso aceitar que o esteja, porque, repare, mexer nos combustíveis neste momento para o Estado português, e não interessa qual é o partido que está no governo, tem uma aplicação económica gravíssima, porque são milhões e milhões, não se esqueça que 27% dos impostos em Portugal vêm do setor automóvel, dos quais do ISP vêm não sei quantos mil milhões de euros, portanto. Agora, há uma coisa que me faz um bocado de confusão, sabe, que nunca me passou pela cabeça perguntar porquê que liberalizaram os preços. Qual foi a vantagem da liberalização? Se calhar, quando foi liberalizado, eu achava que fazia todo o sentido. E hoje em dia, olho para trás e pergunto, mas foi liberalizado para quê? Percebe? Nunca me passou pela cabeça, quando foi liberalizado, alguma vez me passava pela cabeça desta pergunta. Percebe? Isto choca-me, numa altura destas, choca-me que eu tenha que fazer esta pergunta. Então, quando diz que, então, nesse caso, o Estado devia regular, então, se calhar, eu preferia antes, em que os preços eram controlados pelo Estado e eram determinados pelo Estado, do que, afinal, por conta da liberalização, que não vai trazer nada de bom, antes, pelo contrário, vai prejudicar o consumidor final.
Deputado Agostinho Lopes, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passava por saudar o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal e os seus acompanhantes. E dizer que já está muita coisa dita nesta comissão, sobretudo com os debates em torno do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu penso que está tudo relativamente claro. É possível tirar conclusões políticas daquilo que vai sendo dito e refletido. E porquê? Relativamente aos preços, eu penso que colocaram aí, mas isso é, referiram algumas questões essenciais. É que a questão não está no retalho, o retalho é uma questão aqui assim, tem uma intervenção relativamente reduzida. Nem sequer está depois numa outra, está, tem sentido, e há alguma possibilidade de intervenção da Autoridade da Concorrência nessa matéria, relativamente à velocidade de ajustamento e à intensidade do ajustamento dos preços dos combustíveis relativamente ao preço do Brent. É uma questão que a Autoridade da Concorrência, desde que faz relatórios, constata. As nossas velocidades de ajustamento, sobretudo em baixa, é muito mais lenta, varia de 15 dias a 3 semanas, e a intensidade em geral é muito menor relativamente a outros países. Mas eu acho que a questão central, e no último encontro aqui que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência colocou, no nosso ponto de vista, com toda a clareza em cima da mesa, é uma evidência, é que o preço dos combustíveis é neste momento um absurdo económico. No quadro de uma economia de mercado dita capitalista. E porquê é que eu digo que é um absurdo económico? Porque os preços não têm a ver com os custos de produção da refinaria. Aliás, vocês constatam no vosso documento. Nem com o funcionamento do mercado com a procura e com a oferta. Não tem nada a ver com isso. Aliás, a discussão depois que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência é muito clara. Os preços dos combustíveis estão fixados em função dos índices de supply, portanto, bolsa de Roterdão, uma bolsa sujeita a movimentos especulativos, com tudo o que isso significa. Incluindo se descer o preço do petróleo e o preço dos combustíveis subiu, como ainda aconteceu aqui há atrasado. Aqui há poucas semanas aconteceu este estranho fenómeno. E, portanto, isto é inexplicável, a não ser por uma razão muito simples. É que, de facto, o que funciona como preço de referência é os índices de Roterdão. Aliás, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência disse isso com uma grande clareza e eu diria até com uma grande ingenuidade. Disse isto com uma grande clareza. Porquê? Porque ele diz que, de facto, esses preços são fixados internacionalmente e a Galp não pode fazer outra coisa. E até explicou isto, e aqui é que eu digo que é grande ingenuidade. Basta ler, ouvir a gravação, onde isto está com toda a clareza. Eu vou dizer por palavras agora curtas o que é que o Sr. Presidente da Autoridade da Conferência referiu. A Galp nem pode praticar preços acima, porque então ninguém lhe comprava gasolina nem gasóleo, nem pode vender abaixo porque não conseguia responder às solicitações. Isto é, o Sr. Presidente da Autoridade da Conferência o que nos diz é que o mercado não pode funcionar, não funciona. Não funciona. Taxativamente é isto que é assumido pelo Sr. Presidente da Autoridade da Conferência. Eu acho que a partir daqui temos de tirar todas as conclusões que estão em cima da mesa. É que há um mercado que funciona na base de uma bolsa que tem pouco a ver depois com os custos efetivos de produção desse produto, que depois aparece ao mercado, mas cujos custos de produção não têm nada a ver com os custos depois com que chegam ao mercado e ao mercado de retalho. E esta é a questão central que eu penso que está em cima da mesa. E, portanto, a resposta a este problema não passa por esta coisa ingénua dos painéis à entrada a 2 mil metros dos postos de gasolina nas autoestradas, ou da reprodução da multiplicação de postos de gasolina nos hipermercados, que também foi uma grande solução que o Sr. Ministro da Economia descobriu em julho, porque nós sabemos, depois tivemos aqui até os presidentes, os responsáveis da grande distribuição da APED aqui a falar connosco e a dizer-nos que a lógica deles não é uma lógica de venda de combustíveis. Portanto, para eles até podem vender com prejuízo, que isso não tem questão nenhuma, porque a lógica deles é outra. E, portanto, estamos colocados, de facto, numa situação estrutural no nosso país, e não só no nosso país, em que a Galp funciona, foi aqui referido, depois as conclusões que eu tirei que são diferentes, um monopólio natural, um monopólio efetivo, que impõe preços em função dos seus interesses, em função daquilo que vai acontecendo em Roterdão, e o caminho para isto, não há entidade de regulação que responda a este problema. Bom, aliás, não responde noutras áreas do nosso país. E a ideia, e a minha colega do PSD avança para a independência, eu diria sempre que não há independência possível do nosso ponto de vista de entidades reguladoras. As entidades reguladoras funcionarão sempre segundo lógicas, inevitavelmente, do poder, qualquer que ele seja, e está mais que claro em cima da mesa, até muda o poder e a lógica da regulação mantém-se inteiramente. Tem uma enormíssima vantagem as entidades de regulação têm uma enormíssima vantagem, é que absorvem. As entidades reguladoras têm uma enormíssima vantagem, absorvem o poder político. Neste momento, se não existisse entidade reguladora, nós estávamos a responsabilizar o Sr. Ministro da Economia de uma forma muito direta. Assim não, é a culpa da entidade reguladora. Nem sequer nestes casos de empresas com este tipo de estrutura, a Galp, e nós poderíamos falar da EDP, nem sequer o chamado unbundling resolve o problema. Olhemos para o que aconteceu na EDP no mercado de eletricidade, onde temos um problema do mesmo tipo. E eu já referi ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que no dia em que avançarmos para o unbundling, né, no setor petrolífero, provavelmente iremos ter os consumidores a suportar um dito déficit de tarifário, uma invenção a propósito do unbundling, que aparece agarrado a esta separação da cadeia de valor destes setores, com todas as consequências para os consumidores. É evidente hoje no mercado da energia elétrica. Portanto, o problema aqui, e fez uma pergunta muito, muito interessante, é para que é que foram liberalizados os preços. Eu digo de uma forma muito simples, é que assim assegurou-se que a Galp tenha, mesmo num período de crise como o país atravessa, continua a ter vultuosos lucros a ser distribuídos pelos seus, naturalmente, acionistas. Mesmo quando toda a economia está em baixa, a Galp e a EDP apresentam crescimento do lucro significativo. Este é que é o problema. Este é que é o problema que está em cima da mesa. Para lá daquilo que seria, do nosso ponto de vista, absolutamente necessário neste momento. E é esta a questão central. E, portanto, a nossa ideia é que, de facto, há aqui a necessidade da intervenção do Estado na administração dos preços de um bem essencial, que estruturalmente não terá concorrência no mercado português, nem sequer ibérico, pela situação que é conhecida, independentemente do melhor ou pior funcionamento da entidade reguladora, mesmo quando elas apanham, aliás, a gente ainda não sabe exatamente o que é que aconteceu, por exemplo, as mesmas empresas, que aqui assim são colocadas sob pelo menos a acusação de cartel, foram punidas em Espanha relativamente ao cartel nos betumes, sem que a gente aqui tenha uma grande informação acerca disso, por visto se a Presidente da Autoridade da Concorrência também não tem. Não tem também resposta a isso. E este é o problema, portanto, do nosso ponto de vista. A solução passa, de facto, neste momento, no quadro que temos, por uma intervenção do Estado na administração de preços, que permita, naturalmente, que a Galp tenha toda a sobrevivência e económica de possível, mas que evite este escândalo que é, de facto, empresas que são autênticos monopólios naturais estarem neste momento a sobrecarregar o conjunto dos consumidores portugueses e da economia portuguesa. Porque quando nós estamos a falar quer da energia elétrica, quer dos combustíveis, estamos a falar de duas empresas que têm um significado relevante do ponto de vista do custo da generalidade da economia. E até assistimos a esta situação dramática em milhares de pequenas empresas portuguesas e o governo incapaz de intervir relativamente a um custo fundamental que é o custo da energia, que em alguns setores é um custo central. Lembramos, por exemplo, da cerâmica ou do vidro, como estão com a situação que estão e com os problemas que estão em cima da mesa. E, portanto, do nosso ponto de vista, portanto, sem resolver este problema, como disse o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, vai-nos chegar aqui e dizer mais uma vez, certamente, aquilo que disse das duas vezes anteriores, sem qualquer resposta efetiva para este problema, e eu diria que ele não vai ter resposta porque ele não tem resposta para dar nesta matéria.
Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu gostava que... Eu tentei fazer esta pergunta ao Presidente da Autoridade da Concorrência e se esta comissão a pudesse fazer na próxima vez que a viesse, eu penso que era importante perguntar ao Dr. Manuel Sebastião o seguinte. Ele fala no preço de Roterdão permanentemente como desculpa do que está a passar em Portugal. Então eu gostava de perguntar, que já lhe perguntei, ele não me respondeu, porque é que o preço antes de impostos de gasolina em Portugal é o oitavo mais caro dos Estados-membros da Comunidade Europeia e em relação ao problema da Repsol versus Galp, porque é que o preço em Espanha é cerca de superior ao espanhol, enquanto que o nosso é 0,563, o espanhol é 0,559. Portanto, eu gostava de saber porque é que então, se não há o problema do preço, toda a gente compra ao preço de Roterdão, estamos de acordo ou não? Isto é antes de impostos, não tem nada a ver com os impostos. Eu gostava que ele respondesse, porque eu já fiz esta pergunta várias vezes e ele não me sabe responder. Talvez nesta comissão ele possa responder essa pergunta e talvez possa dar uma resposta que a mim nunca me deu. Pronto, eu não sabia ainda, não li. Exatamente.
Sr. Presidente, senhoras, Sr. Nuno Luís, muito obrigado. Foi interessante ouvi-lo sobre esta temática. Ficam aqui muitas questões em aberto. Eu próprio tenho muitas dúvidas relativamente a estas matérias, porque trata-se de um mercado onde a cartelização começa logo de início. O que é o OPEP, se não um cartel? Não fixa preço, mas regula os fluxos de abastecimento. E, portanto, e há aqui muita dúvida, mesmo relativamente àquilo que aparentemente parece resultar no benefício do consumidor, que é o facto de não haver aqui. Quer dizer, é uma distorção óbvia da concorrência, o facto dos operadores não terem as suas estruturas logísticas de armazenamento e transporte, certo? Mas aparentemente beneficia, e isto tem sido afirmado, mais ou menos explicitamente, até pela concorrência, pela autoridade da concorrência, beneficia o consumidor, uma vez que, se os operadores instalassem as suas infraestruturas, isso resultaria num, hipoteticamente,
porque obviamente vamos ter aqui outra matéria para trabalhar naquilo que são as medidas fraturantes na opinião do ACP e nas medidas de partir isto na opinião do meu colega Rosário Águas, do qual eu subscrevo. Veremos depois nas próximas edições em que é que ficamos, se isto é de facto só problema de estrutura ou de comportamentos. Mas falou nos impostos, e eu lembrei-me que na composição dos preços, no relatório da Autoridade da Concorrência, os impostos, se não falha a memória, 59%, 60% por aí. Portanto, o que nos leva a ter a ser a gasolina mais cara da Europa e quase tudo a culpa dos impostos. A minha pergunta é simples, se defende ou não, nesta matéria, uma redução de impostos nos combustíveis portugueses.
Como sabe, o ACP, quando foi o Orçamento Geral do Estado este ano, e seguindo, no fundo, um pouco aquilo que se passou na Europa, quer em relação ao imposto automóvel, quer em relação ao ISP, o ACP sugeriu que durante dois anos, que foi que fez a Alemanha, que fez a França e que fez a Itália, que o imposto automóvel fosse extinto durante dois anos e que o ISP fosse extremamente reduzido em relação ao preço que estava, para que pudesse haver outra vez uma volta ao consumo e uma volta outra vez a relançar a economia, sobretudo no setor automóvel. Não obtivemos qualquer espécie de resposta. O Orçamento de Estado manteve-se exatamente como está, portanto não se baixou ou não se retirou o imposto automóvel durante dois anos que nós pedimos, não se retirou ou não se baixou o ISP também. Portanto, é obviamente que neste momento em que valia, e que é importante que o Governo, nesse sentido, tem feito vários esforços para relançar a economia, eu acho que em relação ao setor automóvel não é ajudar a Auto Europa, nem é ajudar a fábrica da GM que vai relançar o setor automóvel em Portugal. Agora, se retirasse o imposto automóvel durante dois anos, como fez a Alemanha, que vende, como sabe, milhões de carros por ano, ou se baixasse o ISP, se calhar os portugueses voltavam outra vez, e mais caricato do que isso, é que depois, não havendo isso, como há menos consumo, o Governo é o primeiro a dar um tiro num pé, porque tem menos impostos e tem muito menos receitas. É assustador o que o Governo prevê de receitas para 2009 e o que está a passar neste momento já com os números do primeiro mês e segundo mês em relação às vendas de automóveis e ao consumo de combustíveis.
Só uma pequena nota para que não haja aqui um mal-entendido relativamente à posição do ACP, que me pareceu transparecer da sua intervenção. É a seguinte: o ACP não sugere, nunca sugeriu, que o problema da distribuição fosse resolvido com autonomia de infraestruturas por parte de cada um dos operadores. Isso é muito importante. O ACP, a única coisa que sugeriu foi que, porventura, a infraestrutura. Essa solução não é sequer a solução espanhola, não é? Que é um país muito maior que o nosso, com um mercado muito maior. O que o ACP sugeriu foi que devia ser equacionada, devia ser estudada a vantagem de infraestruturas existentes ser gerida de forma independente. Pronto. Provavelmente até num modelo diferente daquele que é o espanhol. Agora, aquilo que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do ACP, nos preocupa é que a concorrência é uma espécie de profissão de fé. Há uma intuição básica que está subjacente. É que a liberdade de comportamento e a incerteza levam os agentes económicos a oferecer melhores, a transferir para o consumidor parte da renda que de outra forma conseguem oferir. E, necessariamente, quando a autoridade pesa, por um lado, quaisquer eventuais acréscimos de custo inerentes a uma solução de gestão independentemente da infraestrutura de distribuição, tem de pesar, por outro lado, necessariamente, ainda perspectivamente, ainda que hipoteticamente, baseado em estudos, no que quiser, as vantagens que potencialmente se podem gerar para o consumidor ter existência de uma crescente concorrência no mercado. Não pode apenas pôr de um lado a base e dizer que isto vai custar mais 2 ou 0,2. Não. Vai custar mais 0,2. Mas o que é que eu efetivamente consigo ganhar? E é essa, digamos assim, sugestão que nem sequer transparece em nenhum dos relatórios. Nem no primeiro relatório, nem no segundo relatório, no relatório de escalar. Esperemos que essa reflexão seja feita no relatório final.
Com certeza aquilo que os resultados desta comissão esperam, sendo certo que estas questões que foram referidas por Vossas Excelências aqui estão em aberto. E não havendo certezas, nomeadamente quanto à independência do unbundling, se isso se traduz imediatamente, que eu penso, também estou convencido que a prazo é um benefício e que ajuda, pelo menos, à transparência no funcionamento do mercado. Enfim, o que nós esperamos é que o quadro que nos vai ser oferecido por este relatório faça um cotejo rigoroso das margens obtidas nos diversos. diversos países da União Europeia. Já sabemos qual é a estrutura de preços em Portugal, o peso que tem a fiscalidade em Portugal, que é manifestamente elevada e que se traduz numa penalização muito acentuada do consumidor, isso é óbvio, quando nos comparamos com países como, por exemplo, a Espanha e outros países da União Europeia. Portanto, há muita questão que está em aberto. Penso que o facto deste assunto ter merecido tanta notoriedade também acaba por ser limitar um pouco, digamos, possíveis abusos. Pelo menos é o que a Comissão espera. E há um escrutínio público, não só por parte de instituições como a ACP, mas hoje da própria Assembleia da República, da opinião pública em geral, que está muito sensível a estes pormenores e as interrogações da extrema velocidade de resposta nas subidas, por exemplo, questões que já foram aqui postas, e a dureza e a permanência de preços num cenário de subida, essas questões, tudo isso, enfim, penso que hoje os operadores estão, como sabem, não podem cometer abusos. Espero que saibam que não podem cometer abusos. Mas, de facto, se os cometerem, a possibilidade de resposta do mercado é reduzida, porque o setor tem menos capacidade para introduzir o fator de concorrência, que é o setor de revenda. É aí justamente que existe hoje a única possibilidade de flutuação de preços, reside nesse setor, que tem uma margem muito reduzida, mas é aí, ainda através das redes de abastecimento do mercado. Exatamente. Ora, isso tem que se verificar antes, tem que haver. O ideal era que houvesse uma sã concorrência entre os operadores no nosso mercado, coisa que hoje não se verifica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um prazer tê-los cá. E se houver necessidade, depois do relatório, de ouvir as entidades que foram ouvidas até agora, com certeza, contactá-los sempre.
Se por acaso a autoridade da concorrência não lhe der os elementos em relação ao mercado europeu com pormenores, nós temos muito gosto em fornecer.
Muito obrigado.